Sejam bem-vindos ao segundo Dotcast, o podcast do NBA.br. Só para relembrar vocês, nós estamos disponíveis no canal do YouTube, na iTunes Store e nos aplicativos de podcast no seu celular, seja ele Android ou iOS. É só procurar por NBA.br. No episódio de hoje, a gente introduz um quadro novo nos minutos finais, que se chama Um Contra Um. Por isso, ouçam até o fim. Aproveitem!
Salve, rapaziada da NBA.br, estamos de volta com o segundo Dotcast. Depois do feedback fantástico que a gente recebeu no primeiro, a galera gostou pra caramba, só elogio, um toquezinho ali e aqui, mas vamos indo, né? Então, vou pedir pro Renato se apresentar de novo, ele que tá lá em São Paulo, eu moro em Bauru. Vou pedir pra ele se apresentar, depois a gente fala sobre os temas rapidinho e vambora.
E aí, rapaziada, estamos aqui de novo, mais uma vez, Dotcast número 2. Eu sou o Renato, o Caio já falou pra vocês, e já que vocês gostaram tanto assim, vamos pro próximo, né? Vamos manter isso aí em dia e tentar fazer vários Dotcasts, beleza?
Bom, vambora então. A gente separou três temas, né? O momento atual do Cleveland Cavaliers, que acho que é o que está sendo mais comentado na NBA hoje. Como que o Heat melhorou e por que que o Heat melhorou, que a temporada começou tenebrosa e hoje eles estão quase aí garantindo vaga para os playoffs. E a gente quer fazer, faltam duas semanas aí para acabar a temporada regular, e a gente quer dar algumas palavrinhas aí sobre o que a gente espera desse final de temporada, como que vai terminar a classificação dos 8 primeiros times no leste e no oeste, e vambora, é isso aí. Bom, o que está acontecendo com o Cleveland Cavaliers?
Mano, como explicar, né, velho? O time atual campeão só juntou peça para melhorar. Chegou Deron Williams, chegou Kyle Korver, que tá machucado, mas, porra, o que você esperava desse time é que não ia ganhar um jogo atrás do outro, né? E aí o mês de março é o segundo pior mês da história do LeBron, né? Perdeu 10 jogos dos 16 de março,
velho. Esse foi o segundo pior mês da carreira. O pior mês da carreira dele é novembro de 2003. O Cleveland perdeu 11 jogos em 2003, era o ano de novato do LeBron, ou seja, 14 anos atrás. E o LeBron nem sabia o que era NBA, tava entrando na NBA agora. Então, na minha opinião, acho que aconteceu muita coisa ao mesmo tempo, né, com o Cleveland Cavaliers. Eles assinaram ali o Deron Williams e o Bogut, aí o Bogut machucou logo de cara. Aí eles assinaram o Larry Sanders, mas o Larry Sanders não entrou pro time, ele tá na D-League ganhando ritmo. Aí chegou o Kyle Korver também, acostumou, aí quando ele entrou no ritmo, machucou, então já tá fora também. Kevin Love e J.R. Smith machucaram também, estão voltando ao ritmo agora. Então eu acho que aconteceu muita coisa pro time e o time respondeu muito mal, entendeu? Eram vários tiros ali vindo na direção deles e eles foram mal demais.
Eu acho que é exatamente isso, né? O time mudou a temporada inteira. Até o final da trade deadline, né, que o Bogut se machucou em um minuto de quadra, o time foi só mudando. Ou o JR ficou machucado, ou chegou o Kyle Korver, ele teve que ajeitar. Mano, o Bogut ia entrar, não entrou, agora eles estão sem o pivô que eles queriam, o Larry Sanders ainda tá entrando em ritmo de jogo, sei lá se vai jogar nos playoffs, eu acredito que não, porque senão vai ser mais um problema de adaptação pro time. Tem que colocar um pivô na rotação que não tá acostumado com o estilo de jogo. E essa, tipo, você não consegue um entrosamento com o time, né? Quando chega um cara, perde uma peça, aí quando tá começando a entrosar, o J.R. Smith volta de contusão, e J.R. Smith é um cara que ele precisa da bola também, né? O esquema de jogo com ele em quadra muda totalmente. Você precisa achar ele aberto para três, ele consegue criar o próprio chute. Então, o Cavs tem que se acostumar a isso. Eles vão ter o final da temporada, duas semanas, pra tentar fazer com que o time jogue junto, porque se chegar nos playoffs jogando desse jeito, não vai durar tanto tempo assim não, velho.
Vai ter problema. Os próximos três jogos do Cavs, o Cavs joga hoje, sexta-feira, dia 31, não sei que dia que você vai ouvir isso, mas o Cavs joga hoje contra o Sixers em Cleveland, que, meu, esse jogo você precisa ganhar, nem que seja no estouro do relógio, né, com a sexta, nem que seja no limite, você precisa ganhar esse jogo. Nossa. O próximo jogo é Indiana, também em Cleveland. E o terceiro jogo é Orlando, também em Cleveland. Ou seja, são três jogos ok, dá pro Cleveland ganhar. Então você tem que aproveitar essa sequência de jogos em casa aí pra para ganhar ritmo de novo. E uma coisa que a gente também não falou, que é o principal problema do Cavs, é a defesa, né?
Sim.
Que o time tá com a pior defesa do mês aí de março, e na temporada, em termos de eficiência defensiva, é a 22ª pior defesa da NBA. O time, é uma estatística que, pontos que o time sofre a cada 100 posses de bola, isso é uma média, né? E o Cleveland tá em 22º. Então, tem umas peças ali que não defendem. Você pega Kevin Love no quinteto titular, não é um bom defensor. Você pega Kyrie Irving no quinteto titular, também não é um bom defensor. Aí você pega no banco com Channing Frye. Então, eu não sei o que esperar do Cleveland. Hoje eu não sei o que esperar.
É, e o jogo contra o Spurs mostrou que o time tá muito vulnerável também. Foi muito turnover, muita bola de três errada, e é totalmente falta de entrosamento. A defesa é um problemão. O Spurs teve um turnover, se não me engano, no primeiro tempo inteiro, segunda-feira, no jogo. Um turnover, você não dá. Isso aí é defesa de... Sabe? Nossa, escolar, defesa... Escolar, é. Você precisa ter um time de defesa forte, mano. Não dá pra um time fazer o adversário ter um turnover em 24 minutos de basquete, mano. Isso não é nível NBA.
E essa é, na verdade... Desculpa te cortar, mas essa é a pior hora que tem pro Cavs encaixar uma sequência ruim, né? Porque você tá há 20 dias aí dos playoffs, e essa é a hora que você tem que estar jogando bem, pô. Você tá com um peão, você tem que entrar lá para defender seu título. Você não pode entrar com a moral lá embaixo, com confiança fora, com o time fora de sincronia, tá? Tá tudo errado. Hoje tá tudo errado pro Cavs.
É, e você falou dos próximos 3 jogos, são os únicos 3 jogos que o Cavs vai ficar de boa também. Que são os jogos mais tranquilos. O Pacers não é um jogo tranquilo, mas é os jogos que o Cavs tem para ganhar, porque depois vem Celtics, 2 vezes o Hawks, Heat, que vai estar brigando, e o Raptors, que dependendo da classificação, o Raptors vai ter que dar tudo para ganhar o jogo.
Uhum.
Então esses 3 jogos vai ser os mais calmos assim pro Cavs, porque a partir daí vai ser jogo só em nível de playoffs, porque o jogo contra o Boston, por exemplo, vai ser o jogo, provavelmente, que vai decidir ali.
Porra, esse é o jogo que todo mundo quer ver. Eu torço pro Lakers e, mano, tô esperando esse jogo faz tempo, dia 5 de abril, não é?
Deixa eu ver.
Acho que é dia 5, uma quarta-feira. Esse jogo vai ser absurdo, hein? Boston ainda, o Celtics já ganhou lá. Foi um jogaço na primeira vez ali. E esse jogo vai decidir a primeira vaga do Leste ali, que tá completamente aberto, né? O Cavs tropeçou também, o Celtics tropeçou essa semana também contra o Bucks, eles perderam em casa, uma bola do Malcolm Brogdon lá no estouro praticamente. E, os dois times estão dando umas vaciladas aí que não pode, falta 10 dias pros playoffs, tem que fazer alguma coisa.
E é bom avisar também que, dependendo de quando você estiver ouvindo o podcast, a gente está gravando na sexta-feira, dia 31.
Dia 31 de março, né?
Então, provavelmente, não sei, hoje tem muito jogo, então amanhã pode mudar totalmente o que a gente vai estar falando hoje, né?
Esse final de temporada tá assim, né? Pô, uma derrota já muda tudo, uma vitória já muda tudo. Então...
Exatamente. Ainda mais no Leste, cara, que um jogo tá fazendo totalmente a diferença. Você pega ali do primeiro ao quarto, todo mundo tem chance de ficar em primeiro ainda, e do quinto até o 11º, todo mundo tem chance de ir pros playoffs ainda. Então tá muito aberto o Leste.
Uhum.
E eu acho que o problema do Cavs vai ser esse. Tá definido já, vai ter que entrosar. Se não entrosar, os playoffs vão ficar longe.
Todo mundo fala aquela história, né? Finalzinho de temporada regular... Eles estão tirando o pé, mas não é só isso. Eu já vi vários times tirando o pé e voltando a jogar quando tem que jogar, que é nos playoffs. Mas quem dera pro Kevin se o problema fosse só tirar o pé, entendeu? O time tem problema defensivo, todo mundo sabe disso. Tomou 120 pontos do Nuggets, 70 pontos no intervalo. Então perdeu para time fraco, perdeu pro Nuggets. Quer dizer, não, o Nuggets não é um time fraco, mas pô, tá brigando para ser o 8º do Oeste. Perdeu pro Bulls ontem, então... não sei, quem dera se o problema fosse só descaso com o final da temporada regular.
Sim, a gente tava conversando sobre isso segunda-feira, lá no evento do Balada Sexta que teve. Eu tava conversando se pode ser um problema pro Cavs perder o mando de quadra. A maioria achou que não, porque o Cavs não precisa do mando, que o LeBron consegue jogar em qualquer lugar, dentro e fora de casa. Só que não é um simples mando perder pro Boston, né? É o TD Garden, velho. Quando você vê a quadrinha verde ali, é outra história. É outra.
A gente já viu o que é que acontece quando o Celtics joga lá, né?
Exatamente.
O time cresce absurdamente. A torcida de Boston é fantástica também. Então, eu não sei. Eu não considero tanto um problema, porque o jogo 7 eles ganharam em Oakland, então.
É. Mas o Cavs hoje tá perigando ficar até em quarto, né? E perder mando de quadra só contra o Boston, beleza, é ruim, mas vai. Mas se começar a perder mando de quadra na semifinal também de conferência, vai, se pegar o Toronto, se pegar um Washington e não ter um mando, aí já complica, não só por se o Cavs passar, mas você vai deixar o time mais cansado. O Cavs normalmente passa nas primeiras fases tranquilo, porque no leste sempre pega um time mais fácil. E começar a cansar, chegar na final de conferência sem um mando de quadra contra um Boston mais tranquilo, aí pode ser um problema maior ainda. Então acho que o Cavs tem que pôr o pé no acelerador, porque o mando de quadra vai ser um fator importante nessa briga aqui.
É, isso é importante e é um negócio que eu não tinha pensado, porque nos playoffs o Cavs ou varre, ou nas primeiras fases, né, ou varre ou é 4x2, 4x1. Então se você chegar um pouquinho mais cansado, sei lá, pegar uma série de 7 jogos aí, logo de cara, ou na segunda fase, pode dar uma desestabilizada, mano.
É, o Cavs tem que abrir o olho, tem que abrir agora. Falta 10 dias pra acabar a temporada.
É agora. Né?
Se não abrir agora, não abre mais. Só temporada que vem.
É agora. Bom, então pra terminar o assunto Cleveland Cavaliers, eu citei mais cedo que o time hoje tá em 22º lugar em eficiência defensiva. Eu anotei uma estatística aqui que eu achei bem interessante. Ela diz que só 5 times na história da NBA chegaram na final abaixo de 15º em eficiência defensiva. Lembrando, o Cavs está em 22º. Eu vou citar os 5 times aqui, só que eu vou ter que olhar na colinha, porque eu não decorei. O Lakers em 2001 chegou abaixo de 15º. O Jazz em 1998 chegou abaixo de 15º. O Lakers de novo em 83. E o Rockets em 81. O outro time é o próprio Cleveland Cavaliers em 2015. Ou seja, só 5 times na história da NBA chegaram na final com uma defesa ruim, abaixo da metade da liga, na pior metade da liga. Ou seja, é preocupante, como a gente já falou, né?
Demais. E 2015 foi o ano que o Kevin chegou e morreu o Kyrie Irving e Kevin Love, né?
Então, aí não teve nem chance. Né?
É, aí comeu poeira nos playoffs. Esse ano não vai acontecer, mas... né? Tem que defender.
Ficamos de olho. Caramos de olho, né? Tem que defender, com certeza.
Indo para o segundo tema aqui que a gente separou também, tem o Miami Heat. Miami Heat que começou a temporada na primeira metade, os primeiros 41 jogos, o Heat estava 11-30. 11 vitórias, 30 derrotas. E aí, chega agora, você vai ver o Miami Heat hoje, 37 vitórias e 38 derrotas. Mano, o que você tem pra falar?
Do leste, em sétimo do leste. Não é nem o oitavo, é o sétimo. Né? Não é nem a última vaga.
Exatamente, mano. E aí, qual é a sua posição sobre o que aconteceu dentro do Heat pra mudar tão drasticamente assim?
Nossa, cara, o Heat é uma surpresa enorme. Bom, pra começar o assunto, eu já queria falar que o Spoelstra é meu voto pra técnico do ano. É o meu voto. Não sei se ele vai ganhar ou não, mas é o meu voto, porque, como o Renato falou, 11 vitórias e 30 derrotas. Não são 5 jogos, 7 jogos que você tá negativo. São 19 jogos que você tá negativo. Pra você recuperar isso no meio da temporada, é um absurdo. Então, créditos imensos ao Eric Spoelstra, que é um bom técnico, sim. Muita gente dizia que ele não era bom na época que o Big 3 tava lá em Miami, porque era um time fácil de ser treinado. Isso é a maior bobagem da história. O Spoelstra tirou leite de rocha essa temporada, não é nem de pedra. E o elenco é o mesmo, praticamente não mudou durante a temporada. Eles deram fizeram uma magia lá que o time começou a jogar absurdamente. E hoje eu acredito que vá para os playoffs, sim. Pode ser que fique em sétimo, pode ser até que fique em sexto. Mas eu acho um pouquinho mais difícil. Mas sétimo e oitavo ali eu acho que é totalmente alcançável para o Heat, tanto que eles já estão em sétimo.
É, tô com o calendário aqui do Heat na mão. Mano, O Heat não tem um calendário difícil. Se você parar para ver aqui, ó, o Heat tem, vai pegar hoje, o Knicks em casa, depois pega o Nuggets também em casa e o Hornets fora. São os três próximos jogos. Depois é a mesma sequência que a gente falou do Cavs. Começa a pegar uma galera que está mais interessada em vitória, que é o Raptors, Wizards, Cavs e Wizards de novo. Então, o Heat tem...
A sequência é bem... Você tem uma sequência fácil agora no comecinho, na última semana ali você pega pedreira, pedreira.
Sim, então. O Spoelstra, mano, você tirar leite de pedra, você mandou a melhor frase possível. O Heat tem, sem o Bosh, pelo menos tinha o Bosh, né, até no passado, tinha o Wade, você tinha um time pelo menos melhor. Agora que o Wade saiu e o Bosh parou de jogar, mano, você vai olhar o elenco do Heat e fala, que é isso? Que time é isso? Isso é um time de basquete?
Sobrou o Dragic e o Whiteside ali.
Exato.
O resto são role players, né, que a gente chama. São jogadores que compõem a rotação, não tem nada especial ali. Os caras que começaram a jogar, entendeu?
São 9 jogadores da D-League, não é? 9 jogadores que passaram pela D-League. E, mano, o Spoelstra transformou o John Waiters num franchise player, tá ligado? O cara, quando tá em quadra, parece que é o jogador que esperou tudo que a gente esperava na carreira dele, ele tá jogando agora no Heat.
É, ele jogou no Heat.
Nossa, você é louco, ele tá comendo bola.
Outros dois nomes importantes também foram os dois Johnsons, né? O James Johnson e o Tyler Johnson. Eu tava olhando nos 20 jogadores que vêm do banco, porque os dois são reservas. Nos 20 jogadores que mais pontuam vindo do banco, os dois estão lá, os dois Johnsons. E o Heat é o único time que tem dois jogadores nesse top 20. Jogadores que mais pontuam vindo do banco. Então estão dando um gás absurdo nessa temporada. James Johnson, eu fiquei realmente surpreso, porque ele saiu do Toronto, ele era um jogador defensivo. Ele entrava para defender, rebote, o jogo ofensivo dele era meio fraco. Mas agora, como eu falei, meu, top 20 dos jogadores que mais pontuam vindo do banco tá lá o James Johnson. Tá jogando absurdos também. Pode estar na conversa aí pra sexto homem do ano, pra mim, sinceramente. Eu acho que não ganha, mas tem que estar na conversa.
É, o Buga falou isso na transmissão essa semana da ESPN em um jogo. Ele falou, eu acho que não vai ganhar, mas com certeza um voto ele recebe.
Não, você recebe. O nome tem que estar ali no meio. Ele recebe, porque a temporada dele é bem boa.
Nossa, é boa demais, e ninguém esperava também, é outro jogador que tava morto, e do nada começa a jogar pra caralho, e mano, sensacional, é a mão do Spoelstra mais uma vez.
Fazer gente não joga jogando.
Tyler Johnson também mostrou temporada passada que podia ser boa, aí recebeu um contrato alto essa temporada, crítica pra caramba, um monte de gente falando, ah, como assim, a gente vai dar 15 milhões, se não me engano, num jogador desse... E aí...
15 milhões por temporada, né? Só pra...
Sim, é. Por temporada.
Galera, né? É por temporada, ele ganha muito bem. O contrato dele é o quê? 3, 4 anos? É por aí. Nos 70 milhões, por aí, no total.
Sim, aí todo mundo criticou e agora tá queimando a língua, porque se ele começar a progredir desse jeito, se nessas duas temporadas ele já cresceu desse jeito, ano que vem 15 milhões pra ele é pouco. Se ele começar a ser um sexto homem do ano, assim, a brigar desde o começo da temporada...
É, ele tem potencial e já tá começando a mostrar isso, né? A última temporada dele foi boa, o Heat apostou em cima dele e ele tá correspondendo aos poucos, né? Lógico que, se você me perguntar hoje em dia, ele não vale ainda 70 milhões, né?
Lógico, claro.
Mas o pouco que ele já tá mostrando, ainda mais por ser um jogador jovem, ter um futuro aí pela frente pra evoluir ainda mais, eu acho que o investimento pode valer a pena sim pro Heat.
Vale, com certeza. E o time do Heat é um time que você tem que ficar de olho agora pro futuro também. O Spoelstra já mostrou do que é capaz. Se manter ali Dragic e Whiteside, que estão jogando muita bola, velho. Em 2, 3 anos...
Então, outro nome também que tá machucado e ficou fora dessa temporada é o Justice Winslow, né?
Sim.
Que é moleque também, então... O futuro do Heat é bacana, me agrada, sinceramente. Então,
totalmente.
não é um time que tá perdido aí, é um time limitado, mas não é um time que tá sem futuro, sem molecada pra colocar pra jogar, entendeu?
É, e o principal para começar a deixar um time competitivo é o técnico. E agora, essa temporada foi a temporada que o Spoelstra mostrou que ele é um técnico de verdade, bom pra caralho mesmo. Que não é só um cara que joga com LeBron, Wade e Bosh na mão, não. Se você colocar nada na mão dele, ele vai fazer o time ganhar 19 jogos ali e chegar nos playoffs. Né? É, então,
chegar nos 50% de aproveitamento.
É, a gente tá uma vitória de chegar nos 50% de aproveitamento.
Só que pega... tava 19 abaixo, né?
É, ó, de 19 de 11 e 30 e para 37, 38, são 26 vitórias e 8 derrotas. É isso.
É, é um absurdo. É, teve aquela sequência lá de 10, não sei se, não lembro se parou em 10. Acho que foi mais 11, não
é,
sei.
É, foi uns 13.
Mas foram 10 vitórias seguidas. Então, mano, é realmente, a minha expectativa pro Heat em relação a essa temporada era muito lá embaixo. Mas era muito lá embaixo. Eu achava o time horroroso. Você pega o elenco, você pega antes da temporada começar, é, nossa, tenebroso. É, e é o mesmo, é o mesmo elenco, entendeu?
É o Heat do começo da temporada que a gente esperava, né? Brigando ali no, com o Nets, com o Sixers no lado de baixo da tabela.
É, pega... era exatamente isso que eu pensava, porque eu não tinha expectativa nenhuma em cima do Heat, nenhuma.
É, e agora começa a jogar desse jeito. Mérito demais pro time. Se tivesse um Motion Improved Team, se tivesse esse prêmio aí, a gente brigava pelo título.
Brigava mesmo, era favorito. Né? Bom, a gente tava comentando aqui em off que o time titular do Heat tem Luke Babbitt e Rodney Magruder no quinteto. Então, o banco do Heat é o sexto banco que mais pontua, em média, por jogo. Então, pra gente ressaltar a importância dos Johnsons, que a gente já falou, que fazem um trabalho sensacional, e a defesa do Heat é a quinta que menos cede pontos para o adversário na NBA, na temporada. Então, eles estão à frente de Cavs, Warriors, que são os dois, acredito que favoritos para a final, ou pelo menos é o que todo mundo fala, e na frente do Celtics também, que é o segundo colocado, e tem uma defesa fortíssima com peças ali, importantes, então... Meu, realmente, é difícil explicar o Heat. É difícil explicar.
É, a gente acabou de comentar sobre o Cavs, o Heat é totalmente oposto, né? Pontua do banco e tem uma defesa forte. Porque o Cavs, o banco dos caras não pontua, esquece. E o Heat tá jogando esse basquete por causa disso, defesa forte e time mantendo o ritmo do banco. Você pega o Heat, ele é muito uniforme, assim, o jogo inteiro os caras não tem momento ruim, porque o banco consegue
manter... Foi bacana, só você que fala.
E por isso que o time consegue manter o jogo inteiro e chega no final do jogo e tá sempre apertado, sempre ganha, ou perde por pouco, e isso é importante, é o melhor jeito de você conseguir um lugar alto na tabela é assim. Tem um time que nunca vai perder de 30 pontos num jogo.
Com certeza. E por isso que foi bacana também selecionar esses dois times pro podcast, porque, como você falou, é exatamente o contrário. O Heat começou a jogar bem do nada e o Cavs começou a jogar mal do nada também. Então é interessante a gente falar isso, porque às vezes, a gente sabe, o fã da NBA sabe que o Heat tá jogando bem e que o Cavs tá jogando mal. Mas a gente tá tentando explicar alguns motivos. É lógico que a gente não pode dar certeza. A gente está tentando pegar alguns números para fazer vocês entenderem o que está acontecendo com esses dois times que chamaram atenção positivamente e negativamente nos últimos dias. Né?
Exatamente, falou e disse. Bom, agora deixando de lado, em vez de falar especificamente de Cavs e Heat, falar da conferência inteira, né? Do leste. Ali, hoje, a ordem é Boston em primeiro, Cavs em segundo, Washington em terceiro. Toronto em quarto, Atlanta em quinto, Bucks em sexto, sétimo vem o Heat e oitavo o Pacers. E a gente comentou agora há pouco, do primeiro ao quarto, tudo aberto. E do quinto, que é o Atlanta, até o décimo primeiro, que é o Hornets, todo mundo ainda tem chance de sair e de entrar, cara.
Não, a diferença do décimo primeiro pro quinto são 5 jogos. É lógico que é difícil, né? Mas... matematicamente ainda dá, né?
Certeza, certeza. E nesse final de temporada que todo mundo tem um calendário difícil, eu tava vendo aqui, o único calendário que eu diria que é fácil é o do Bulls. O Bulls tem o calendário mais favorável.
Eu diria o Celtics também, mas... Não sei, eles acabaram de perder para Milwaukee, então...
É, o Celtics em relação aos outros três que tá brigando, sim.
É, lá em cima, né? Lá em cima.
É, lá em cima, sim. Porque, ó, eles... Dos 2, 4, 6... Dos 8 jogos que eles ainda têm... Eles vão pegar que tá brigando por alguma coisa. Cavs, Hawks, Hornets e Bucks. São 4 times que ainda estão brigando. Você pega o Cavs, por exemplo, eles só pegam o Sixers e Magic que não estão brigando. O resto, todo mundo briga. O Wizards também. O Wizards só pega o Knicks, que não briga por nada.
Uhum.
Então, é muito favorável pro Celtics ficar em primeiro. Ainda mais pelo... basquete que o Cavs está apresentando.
Né? E o confronto direto em Boston também, né? Contra o Cavs.
Sim. Que se o Boston ganhar também, já é um passo enorme para a primeira colocação.
Sem dúvida.
Seu palpite para os 4 primeiros é o quê?
Eu rindo sem dúvida. Vai, vamos lá. Bom, meu palpite para os 4 primeiros seria o Cavs em primeiro, porque é muito difícil ir contra o Cavs, apesar de estar jogando mal. Eu acho que eles vão encaixar uma sequência legal e eu particularmente acho que eles vão ganhar o jogo lá em Boston. Então eu acho que o Cavs fica em primeiro, eu acho que o Celtics fica em segundo e aí Washington em terceiro e Toronto em quarto, do jeito que está agora. Aí pra segunda metade. É, putz, aí eu não sei, cara. Atlanta e Milwaukee estão exatamente empatados.
Sim, então 39 e 36, os dois.
É. Eu acho que Milwaukee fica em quinto, Atlanta fica em sexto, Indiana em sétimo e o Heat em oitavo. É isso. E você?
É, a briga ali de primeiro a quarto, eu vou com você, menos o Cavs. Eu boto o Boston em primeiro mesmo, Cavs em segundo. E eu acho que o Toronto vai querer ficar em quarto. O Toronto podia até ficar em terceiro, porque o Washington tem uma chave muito difícil. O Washington vai pegar muito time pedreira. E o Toronto, se quisesse, ficava em terceiro. Mas eu acho que o Toronto vai querer fugir do Cavs, né? Tendo em vista que o Cavs vai ficar em segundo. Então, mas o Toronto é... Principalmente o Toronto, que é o time que nunca ganha do Cavs. Uhum. E aí, o último jogo da temporada é Raptors e Cavs. Para os dois times. Então, eu acho que o Raptors vai fazer de tudo para não ficar em terceiro, se o Cavs ficar em segundo. E se o Cavs ficar em terceiro, vice-versa. Eles vão, em primeiro, vice-versa. Eles vão fazer de tudo para ficar em terceiro. Para não pegar o Cavs.
Sim.
Eu acho que vai depender... O Raptors vai depender da colocação do Cavs. E do quinto pra baixo, eu acho que o Bulls entra, porque o Bulls é só questão de querer entrar. Se o Bulls falar, olha, vamos jogar e vamos entrar, eu acho que o Bulls entra.
Mas deixa eu só te perguntar uma coisa, entra no lugar de quem?
Então, esse é o problema. Eu acho que vai entrar no lugar do Pacers.
Do Pacers?
Pacers, sabe por quê? Os próximos 4 jogos do Pacers é Raptors fora, Cavs fora, aí Raptors em casa e Bucks em casa.
É.
Então os 4 próximos jogos são muito difíceis, então é muito alto nível. E se o Pacers perder 2, 3 desses 4 jogos, o Bulls já vem pra cima na hora. Porque os próximos 4 do Bulls é Hawks em casa hoje, tudo bem, jogo difícil. Mas aí depois pega Pelicans, Knicks, Sixers, Nets, Magic e Nets.
Nossa, eu não sabia disso.
A sequência do Bulls é muito fácil. É só time que quer perder.
Eu não sabia disso.
É muito fácil a do Bulls. Tirando esse Hawks aqui.
Tá muito aberto ali. Não é pouco aberto, não. Tá escancarado esse finalzinho aí do leste.
Tá muito. O Pistons também, eu acho que... Já fica um pouco de fora mais dessa briga, porque tem um calendário muito difícil. Só briga com os times do topo, ó. Bucks, Raptors, Rockets, Memphis e Washington. Aí pega o Magic no final. Mas eu acho que eu já descartaria o Pistons aí dessa briga.
Pistons e Hornets eu descartaria. São dois times que ainda tem chance matematicamente, mas eu não vejo classificando, não.
É, Hornets tá 3 jogos atrás dos playoffs, né? 3 jogos, faltando 8 pra acabar a temporada, é muito pouco.
Não,
É muita coisa, muito pouco tempo, né? Então eu já descartaria esses dois. Eu acho que a briga vai ficar até o Chicago mesmo.
Porque... Não, eu também acho.
E com esses jogos aí que o Chicago vai pegar, é só querer. Não tem como. O Pacers, não, ele, tá, o Pacers eu... tem um, uma chave mais difícil.
Uhum. E o Bulls tem que aproveitar também essa vitória contra o Cleveland ontem, né? Pra dar uma moral. E já embalar uma sequência. Né?
Sim, então, ó, a minha aposta pro final ficaria Atlanta, Milwaukee, Miami e Bulls. Eu acho que fica assim. E o Pacers eu colocaria fora.
Pacers fora.
Eu acho que vai... Vai acabar assim.
O Paul George ia ficar puto? Aí ia vir pro Lakers.
É, pra você seria ótimo.
Aí eu quero só ver uma coisa que eu queria, só uma coisa que eu queria falar. É, como a gente falou, tá muito em aberto. Então, eu enxergo vários cenários aqui. Eu apostei o Cavs em primeiro, mas eu enxergo o cenário também com uma probabilidade boa de acontecer em que o Boston fica em primeiro. Então, eu acho que esse final de temporada vai ser, meu, tem muita coisa ainda pra ser definida. E o final de temporada vai ser bom, né?
E o mais da hora do Leste é que é muito confronto direto. Então, o Cavs vai pegar o Boston, aí você vai ver o Wizards pega também um monte de time, tipo o Heat, é tipo muito time que vai brigar lá em cima e que precisa ganhar. Você pega os times...
Tá brigando em cima e tá brigando embaixo, né?
Sim. Aí o Heat também vai pegar o Raptors, são todos os times que todo mundo ali no Leste tá brigando. E isso vai deixar o Leste muito da hora nesse final. Que coisa que o Oeste não vai ter nesse final. O Oeste vai estar mais, ah, já tem time garantido, já tem não sei o quê. E o Leste vai estar até o último jogo, com certeza. Essas vagas aí, com certeza, só vai ser definido no último jogo. Que vai ter certeza de como vai ser os playoffs hoje.
Mudando de conferência agora, entrando no Oeste, eu acho que tá bem mais definido do que o Leste, né? Principalmente porque Golden State ativou o modo apelão aí, né? Nos últimos 10 jogos eles ganharam 9, ganharam de San Antonio, ganharam de Houston. Hoje eles enfrentam o Houston de novo e o Houston vem de back-to-back. Jogou ontem contra o Blazers. Então eu acho que aquela primeira vaga ali que tava entre Golden State e San Antonio, pra mim já tá no Golden State fácil, a diferença é de 3 jogos e meio, né? Para o San Antonio, eu não vejo o Spurs buscando. Então, para mim, o que tá, tem duas coisas em aberto no Oeste. A vaga entre quarto e quinto, que quem ficar em quarto tem o mando de quadra. Então, tá ali, o Jazz está ali em quarto e o Clippers está em quinto, a diferença é de um jogo. Você tem aqui em sexto o Thunder e em sétimo o Grizzlies com, sei lá, três jogos e meio, dois jogos e meio de diferença. Oitavo, você tem o Blazers, e em nono você tem o Nuggets. Então, pra mim, o que fica em aberto ainda? A vaga em quarto ali, que é o mando de quadra, e a última vaga, que é o oitavo lugar, que hoje tá o Blazers. O que você acha?
É, não escapa disso nem a pau. O primeiro, segundo e terceiro é definidaço já.
Sim.
É, o Oklahoma em sexto, o Memphis em sétimo também. Por mais que a diferença seja dois jogos e meio ali entre Oklahoma e Memphis, o Memphis não vai, não tem por que chegar, né? Não vai chegar no Oklahoma.
O Thunder tá jogando bem também, né?
Recentemente. O Thunder ganhou 8 dos últimos 10, então.
Uhum.
Então não vai chegar. A briga mais legal que vai ter, eu acho que é Jazz e Clippers.
Sim, com certeza. Essa série vai ser muito da hora se acontecer.
Sim, porque já vai acontecer, né? Eu acho que essa série já tá garantida.
Só vai mudar quem vai ter o mando.
Exato, e por isso que vai ser muito sensacional, porque eles vão brigar um contra o outro pra ver quem vai mandar a quadra, e aí logo depois já vai se enfrentar nos playoffs, então...
Você vai brigar pelo mando, e aí dois dias depois você já vai entrar numa série de 7 jogos. Nossa, contra o adversário direto ali, vai ser bem bacana de assistir. E eu acho que a última vaga ali, eu acho que fica com o Blazers. Porque desde que eles pegaram o Nurkic ali na semana do All-Star Weekend, né? O time melhorou muito, a segunda metade da temporada deles é muito boa. Dos 10 jogos também, dos últimos 10 ganharam 8. Ganharam o confronto direto contra o Nuggets em Portland. Então eu acho que a oitava vaga ali tá encaminhada para eles.
Exatamente. E você vai pegar o calendário do Blazers também, dos próximos, todos os jogos, eles só não têm dois jogos em casa. São dois fora, contra Timberwolves e Jazz, e seis jogos em casa. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco jogos em casa.
Tranquilo, tranquilo.
Então o Blazers, eu acho que... O Nuggets tem... Deixa eu dar uma olhada. Ah, eu acho que vai dar Blazers. O Nuggets tem dois, quatro, seis, oito jogos ainda pra jogar, e dois em casa.
Nossa, é.
Então vendo complicou. Por calendário, eu acho que complicou pro Nuggets. Eles vão pegar o time que ainda briga, eles vão pegar Heat, Rockets e Thunder ali, que ainda tá lá jogando bem. O Blazers, time bom, ó, eles pegam em casa, eles vão pegar Timberwolves, Jazz, não, esses são os times fora. Em casa eles pegam Suns, Wolves, Jazz, Spurs e Pelicans.
Jazz e Spurs é o que engrossa. O resto,
então, o resto. Então, três vitórias eu diria que ele já tem garantido.
Sim.
Agora, o Wolves.
Não, e eles já têm uma vantagem, né? Eles têm um jogo e meio de vantagem. Então...
Já é muito considerável essa vantagem, sendo que falta 7, 8 jogos para acabar. Então, eu aposto no Blazers também. E o Blazers tá jogando melhor agora. Passou o começo de temporada, foi aquele, né? Nossa, que é isso? O que tá acontecendo com o Blazers? Não sei o quê. Mas desde chegar o Nurkic, como você falou, velho, tá, mudou o time. E tá mais legal de se ver o Blazers. Tá mais parecido com a temporada passada mesmo.
Eu vou ter que citar o Buga de novo nessa edição do podcast. Porque ele falou uma frase que define perfeitamente as duas últimas temporadas do Blazers. Que é, na última temporada, ninguém esperava nada. E o time correspondeu muito bem. Ganhou do Clippers nos playoffs. Tudo bem que o Chris Paul e o Blake Griffin machucaram na série. Mas era um time que ninguém tinha muita expectativa e foi bem. Aí, como o time foi bem na última temporada, esse ano eles entraram com expectativa em cima do time. E eles foram mal. Ou seja, se recuperaram no meio da temporada. Então eu acho que define perfeitamente os últimos dois anos aí do Blazers.
E o Blazers, a expectativa do começo da temporada, no, em cima do Blazers, era. Eles fizeram boas contratações, né? Chegou o Evan Turner, chegou o Zilli, chegou e não jogou. O Evan Turner machucou. O Evan Turner machucou, ficou bastante tempo fora. Então, o Portland terminando em oitavo, dificilmente ele passa do Golden State, mas. Né, eu acho que ganha 4-0, 4-1, o Warriors. Mas eu acho que, pelo menos, o Blazers dá uma canseira.
Não, dá um pouquinho, e é importante também para a próxima temporada, né? Porque você já é um time vencedor, né? Só por estar nos playoffs. Então acho que dá um gás, porque o começo da temporada foi horrível.
E técnico eles têm muito, né? Terry Stotts é... Sensacional. Puta técnico.
Eu gosto bastante dele.
Então, o principal para eles é ajeitar o time, tentar não sofrer com lesão, né, temporada que vem, e manter, se manter aquela duplinha ali no perímetro, Lillard e McCollum, velho.
Não, aquilo lá mantém, pô, aquilo lá não pode sair, não pode perder esses dois.
Sim,
aí, senão...
manter por um bom tempo ali, o time tá feito, tem que construir mais em volta.
Não, e eles já pegaram um pivô também, né, que eles tanto precisavam, né, o Nurkic tá jogando muito desde que ele chegou lá.
Tá protegendo então, bem o garrafão.
Os três pilares do time estão aí, o Lillard, o McCollum e o Nurkic.
Precisava de um cara pra defender o garrafão. O plano é não fazer isso decentemente. E o Nurkic tá com uma média de toco boa, tá atrapalhando muito a infiltração do time adversário. E tá ajudando muito. A defesa do Blazers melhorou com a entrada dele.
Com certeza
o Blazers, na minha opinião, o Blazers que fica em oitavo nessa vaga aí, fica na mão deles.
Sim, também acho.
Agora, entre quarto e quinto, quem eu acho que vai ficar em quarto, velho? Vou falar pra vocês que eu acho que pra você que eu acho que fica o Clippers, viu?
Olha, eu vou ser bem sincero com quem tá ouvindo. Eu não olhei o calendário. Não sei como é que é a sequência de jogos, mas eu aposto no Jazz porque eu gosto muito do time do Jazz e eles têm uma vantagem de um jogo também. Então fico com o Jazz.
Vou te falar o calendário dos dois para ver se eu consigo fazer você mudar de ideia. Clippers tem mais 5 jogos para jogar. Um deles só fora de casa. Contra o Spurs. Aí, okay. Esse jogo, né, meio que derrota garantida ali. Jogar com o Spurs em San Antonio é difícil. Mas aí os jogos em casa são Lakers amanhã.
Vitória Mavs, Clippers.
Mavs na quarta. Aí eles pegam Vitória Rockets. Rockets dia 10 e Kings dia 12.
Putz, e o Jazz?
O Jazz, deixa eu ver aqui. O Jazz, eles vão jogar 3 jogos fora e 4 em casa. Tem 2 jogos a mais para fazer. Wizards, Blazers, Wolves e Spurs em casa.
Uhum.
Aí também tem o jogo contra o Spurs fora, então também tem esse fator derrota, né? Se a gente for pensar assim, que o Spurs lá também pega o Blazers fora e o Warriors fora.
Nossa, é difícil.
É.
Mas eu vou manter meu palpite, eu continuo no Jazz, eu gosto do time. Aliás, eles estão com bastante gente machucada, né? Mas...
É, a diferença é de um jogo. De um jogo. Eles têm o mesmo número de vitórias, 46 os dois, só que o Jazz tem 29 derrotas e o Clippers tem 31.
É exatamente isso.
Então, eu vou de Clippers. São os dois jogos de diferença aqui. Vai pegar o Blazers duas vezes, o Jazz. Pega o Spurs e o Warriors. Spurs duas vezes, Warriors fora. Eu fico no Clippers mesmo, porque eu acho que em casa contra o Rockets eles conseguem ganhar. E ganha esses 4 jogos em casa e perde um. Se parar pra pensar, eu acho que o Clippers vai perder um e o Jazz acaba perdendo uns 3, 4.
Vamos ver, porque não adianta a gente tentar prever as coisas, porque...
É lógico. Bem imprevisível. Então, minha opinião é que fica Clippers em quarto, Jazz em quinto e Blazers em oitavo mesmo. E o West vai fechar assim. Acho que não vai mudar, não.
Então, fechou, é isso. Bom, vamos emendar aqui já. A gente tá com uma ideia nova pro finalzinho de podcast, de um quadro que vai se chamar... A gente não tem o nome definido ainda, mas vai ser ou X1 ou 1 contra 1, que vai funcionar assim. Eu vou fazer uma pergunta pro Renato, ele vai tentar responder brevemente, ou sei lá, se entrar numa discussão a gente vai enrolar mais um pouquinho, e ele vai fazer uma pergunta para mim, que eu vou ter que fazer a mesma coisa. Então, a primeira, já vou mandar mesmo, despreparado.
Não vale demorar,
hein? É fácil. É de boa, tranquilo. A pergunta que eu tenho pra te fazer é: você torce pro Dallas Mavericks?
Infelizmente.
Qual foi o time que você... Qual foi o time nessa temporada que você mais gostou de assistir que não foi o Dallas Mavericks? Tirando o Dallas.
A resposta pra mim é bem fácil, porque é um time que eu gosto de ver porque ninguém assiste, que é o Utah Jazz. O Utah Jazz completo é um time que eu gosto de pegar o jogo e falar, mano, vamos ver que é muito jogador desvalorizado no mesmo time e vamos assistir jogo desses caras que é sensacional. E quando o time tá completo, nossa, quando eles pegam pra jogar basquete mesmo e rodar a bola, nossa, é um time sensacional, eu gosto muito de ver. Quando tem o tempo, assim, e tá passando o jogo do Jazz, que passa muito pouco na TV do Jazz, tem muito pouca transmissão. Então, a sorte que a gente tem o League Pass e o time que eu gosto mesmo de ver é o Utah Jazz, tirando o Dallas.
Beleza, manda bem. A resposta Gostou? É boa, eu também gosto de Jazz.
Gostou?
Gostei, Gostou? Também.
Você dá que nota pra minha resposta aí?
Eu dou 8.
Obrigado.
8,5? 8,5, vai, tá bom.
Que bom, já passava de ano já.
Tá maravilhoso. Talvez agora.
Já que você quer envolver, né, eu sou torcedor do Dallas, você é torcedor do Lakers,
tá.
Então vou te perguntar em relação à próxima temporada do Lakers.
Tá.
Se o Lakers conseguir a pique, top 3 protegida.
Tá, conseguir a pique.
Conseguir a pique.
Tá.
Então, o Lakers vai ter a pique. Quem o Lakers pega, qual vai ser o quinteto titular e até onde
Nossa.
O Lakers... E até onde o Lakers chega?
Nossa, mano. São 3 perguntas.
Vamos lá.
Bom, a pique é nossa, né? Então tá. É, eu vou assumir que ela fica em segundo, tudo bem? Uhum. Porque hoje ela tá em segundo e a maior porcentagem é dela ficar em segundo. Eu acho que o Celtics não vai pegar o Lonzo Ball. Eu acho que a escolha deles ou é Markelle Fultz ou é Josh Jackson. Então eu acho que o Lakers pega o Lonzo Ball, que é o cenário que eu mais queria também ver acontecer. É, a segunda pergunta é: qual é o quinteto titular?
Sim, o quinteto titular. Você colocaria pra começar o ano, assim, do Lakers.
Nossa. Aí, eu não sei, depende de quem o time vai assinar, mas, bom... Não, a armação vai ser...
Se você pegar o time, vai, dessa temporada e colocar o Lonzo Ball. Sem mudar nada, essa, mais ou menos pensando assim.
Tá, ok. É, eu acho que vai ser... A armação é D'Angelo Russell e Lonzo Ball. A 3, se fosse o meu time, eu jogaria com o Ingram, porque eu não vejo muito sentido em ver o Deng começar como titular. O Deng não acrescenta muito nessa fase da carreira dele. Então eu prefiro colocar o Ingram já, sai de titular lá, joga ele no fogo mesmo e vê como é que ele reage. Só tem 20 anos. Acho que acrescenta no desenvolvimento dele. O 4 é o Julius Randle. E... O 5 eu não sei, eu espero que assine alguém aí que seja de um nível superior de Mozgov, porque o Zubac eu acho que não vai ser titular, o Tarik Black também não, apesar de ser titular hoje. Então, eu acho que vai ser o Mozgov, ou se assinar alguém, vai ser esse alguém aí. Não sei, meio difícil.
Você não começaria com o Pokémon?
O Ivica? Não, não começaria com o Ivica Zubac. Aliás, ele machucou ontem, não sei se você viu, isso tá fora da temporada, né?
Puta, não
vi. Ele tá fora da temporada.
Sacanagem, velho. É. Acabaram minhas piadas.
É, enfim. Ah, tem mais uma. Você perguntou?
Tem. Ó. A terceira foi. O Lakers hoje tá 21 vitórias e 54 derrotas. Vai ficar 22 vitórias e 60 derrotas, vai. Vamos supor. Temporada que vem, pegando o Lonzo Ball. Quando você acha que o Lakers termina?
Ah, eu acho que... Na minha opinião, chega nas 30 vitórias ali.
Você acha que melhora, 30, mas não melhora 32. Tanto assim?
Não, eu não vejo playoff, não, mano. Eu não vejo playoff porque tem time muito mais pronto e preparado. A não ser que deu uma M-hit ali em cima do Lakers.
É, pode ser que o Lakers também assine o Paul George e mais um pivô e aí vocês conseguem.
Pode ser que troque pelo Paul George, por exemplo. O que eu não acho ideal, mas... Pode ser, tá em jogo. Eu acho que melhora, mas não chega em playoff.
Então está respondido, muito obrigado.
E eu quero minha nota também. Né?
Sua nota? Puta, eu dou um 9 pra você, velho. Você é um bom torcedor do Lakers, eu gosto.
Obrigado.
Bom, então acho que...
Terminei, fica à vontade.
Beleza, obrigado por me liberar. É, acho que... Tá bom por hoje. Esse foi o segundo Dotcast. Espero que vocês tenham gostado. E vocês sabem, né? Quem gostou, chega lá no Twitter e fala: ó, galera, curti demais. Continua isso pra sempre. Amo vocês e um coração. Quem mandar assim ganha um RT. A gente vai dar RT
em quem responder. RT e eu respondo um emoji de beijinho pra vocês.
Fechado. Pra saber que todo mundo ouviu até o final o podcast, né?
É, verdade.
Então, obrigado aí quem escutou, quem viu também, que a gente disponibiliza no YouTube para ter uma maior, né? Eu e você, você e eu. E valeu. É nóis.
É nóis. Até a próxima edição.